E uma pessoa pergunta, como se cura uma doença que não tem explicação e que está aí trazida por algum sentimento negativo? Então, você entra em um grupo de oração que trabalhe mais intensivamente. Não nesses grupos de oração que se encontram uma vez por semana ou cada 15 dias. Você procure um grupo, uma ajuda e um grupo que seja mais intensivo. E aqui diz, tendo em vista o karma relacionado à raça negra no território brasileiro e o conhecimento ancestral vindo do continente africano em terras brasileiras, existem áreas destinadas a trabalhos especiais de resgate? Em qualquer lugar nós podemos orar. Não é preciso estar escolhendo muito o lugar para orar. Há certas questões ancestrais que só podem ser resolvidas com oração. Não existe outra forma senão a oração, porque são questões que deixaram muitas marcas, são questões coligadas a muitas encarnações de sofrimento. Então, é com a oração que se trabalha com isto. E não existe um lugar melhor para você estar orando. Você procure criar um bom ambiente em você mesmo, procure estar bem neutro diante do assunto, procure não tomar partido entre escravos e colonizadores, não tome partido, porque são todas almas que se revezam nas encarnações. Há muitos escravos que passaram a ser colonizadores e vice-versa. Então, isto é um rodízio, isto chama-se a roda das encarnações. Não se envolva com isso, porque a finalidade não é você continuar na roda das encarnações. A finalidade é você ter um outro caminho e não ficar na roda das encarnações. Então, é preciso muita neutralidade diante de qualquer assunto humano, de qualquer assunto terrestre, seja ele qual for. Preciso muita neutralidade. E aí, usar a oração para trabalhar com essas coisas. E aqui uma pessoa está perguntando qual seria o papel dos anjos em algumas situações. Bem, para nós serve saber que os anjos são como intermediários entre as energias superiores e essas almas que buscam redenção. Então, se uma alma está buscando redenção, um anjo pode ser um intermediário entre ela e esses planos superiores. Isto diz Amunakur nos seus ensinamentos. Então, às vezes, nós estamos incapacitados ou não nos vemos preparados ou não estamos numa boa sintonia para nos comunicarmos com planos superiores. Então, podemos, sim, nos lembrar que os anjos podem ser intermediários e eles têm a sua forma de fazer esse trabalho. Mas aí precisa experimentar. Com os anjos, nós podemos lidar sempre em silêncio, melhor em silêncio. E se faz a comunicação em silêncio, se tem fé em silêncio e se permanece em silêncio depois de ter feito este contato ou este pedido. O silêncio é um grande amigo dessas comunicações, um grande amigo nesses momentos nossos. E quando se faz um silêncio, depois de ter solicitado alguma coisa ou se conectado com alguma coisa, quando se faz esse silêncio, procura-se não pensar no assunto. Fica-se só em silêncio e o menos movido possível, e sem estar voltando ao assunto, porque cada vez que você volta ao assunto, você puxa o assunto para a terra de novo. Então você, emitindo uma coisa dessas, você deixa aquilo ir, Nem pense mais naquilo. Cada vez que você pensa, cada vez que você repete, cada vez que você pede de novo, você puxa tudo para a terra outra vez. Então precisa ter fé que essas coisas funcionam, que essas coisas existem, que isto é um tipo de comunicação disponível para todos nós, e usá-lo na fé. Porque aí às vezes basta um pensamento rápido e um corte com aquilo, para aquilo poder agir livremente, sem que a gente esteja acompanhando e segurando aquilo no nível em que se fez o pedido. Então, o silêncio é muito amigo de todas essas práticas. E uma pessoa está muito ligada a uma outra e não sabe como resolver. O amor libera. O amor não prende. O amor não amarra. O amor libera. De forma que qualquer apego é também falta de amor. É outra coisa que a gente chama de amor, mas não é amor. Porque o amor não apega. O amor libera. Agora, existem níveis, não? Deste segundo raio, existem níveis desta energia do amor. E muitas vezes ele está num limite, não, com os níveis mais densos. Mas para a gente saber qual é a qualidade do nosso amor, o teste é esse. Ele libera. Quando ele tenta segurar, não é aquilo que a gente está pensando. Aqui nós temos uma série de assuntos e de princípios, e nós teríamos que estudar estas coisas que se relacionam às comunidades luz. Por exemplo, um dos princípios é abrir-se à inteligência de outros mundos. Outro princípio, conduzir-se pela chama da confederação. Entre irmãos, responder ao chamado imediatamente. E depois tem um preceito também interessante que diz: unir-se à redenção dos reinos. É como um preparo para nós estarmos nos aproximando dessas comunidades luz, que devem estar a caminho de materialização. E um dos itens: redimir o passado e viver a nova lei. Encontrar na tarefa a conexão com o cosmos. Isto é, cada tarefa que a gente assume precisa ver qual é a conexão daquilo com o universo. De que forma isso está conectado com o universo. Então essas comunidades luz têm muito o que trabalhar, não? Muito o que purificar nos seus membros, muito o que educar. Encontrar na tarefa a conexão com o universo, não? Isto é um trabalho. Então vamos aguardar que estas coisas se materializem para nós termos aonde irmos viver certas coisas que na vida comum, na civilização normal, não se tem oportunidade de desenvolver muito. E tem um item que diz: compartilhar o conhecimento que se recebe. Isto é um pouco delicado, porque isto necessita de uma certa percepção do outro. Porque nem todo conhecimento que a gente recebe a gente pode transmitir, ou deve transmitir de uma forma pouco adaptada para a compreensão daquela pessoa, para o estado em que aquela pessoa se encontra. Então, nisto tudo existe um trabalho, existe um estudo mesmo. Abrir-se para novos caminhos, responder com o coração, receber os sinais da confederação, interiorizar o conhecimento, permitir que a vontade infinita emerja, reunir ciência e discernimento. Veja que vida diária, hein? Quantas coisas para a gente ir transformando a vida diária. Porque essas coisas todas têm muito valor quando se aplica na vida, não? Não só quando está no intelecto e na mente. Aplicado na vida. E se existe um grupo disposto a formar uma comunidade de luz, eles vão ter muito o que fazer. Em vez de ficarem conversando as coisas que todo mundo conversa, estarem com esses preceitos e trabalhando esses preceitos. E uns ajudando os outros, não? A trabalhar estas coisas. Meditar as palavras. Sim, você ouvir o que vai falar antes de falar. Você, antes de abrir a boca e falar, você escute o que vai falar. Depois abra a boca e fale. Se é que vai falar, se não vai modificar aquilo que vai falar. Isto trabalha muito o karma da comunidade. O karma vai ficando mais claro. Se todos fizerem isto com proposta de vida, o karma vai clareando. E muitas coisas então vão mudando. Observar com a intenção do coração. Que você pode estar observando, não? Com a mente e pode estar observando com a intenção do seu coração. Então você vai primeiro se relacionando com o seu coração, vai fazendo as perguntas para você, vai vendo como é que o seu coração está diante de certas coisas. Então vai se relacionando com o coração. E aí você começa também a observar o outro com o coração. E não mais com a mente. E muda completamente isto. Escutar a hierarquia interior. O que será que quer dizer hierarquia interior, não? Seria aquela nossa capacidade de contatar certa hierarquia? Aquela hierarquia que está no nosso interior, que é vista através do nosso interior. As hierarquias são tantas, não? Mas deve ter alguma que está mais intimamente coligada conosco, ou nós mais afinados com certas hierarquias. Então, se nós não buscamos escutar a hierarquia lá fora, mas escutar a hierarquia dentro de nós, isto vai facilitar muito o contato. E reunir as nossas aspirações para o contato. Isto é, trata-se de nós não só nos relacionarmos em horizontal, mas trata-se de nós também estarmos nos reunindo para o contato. Estamos reunindo as nossas energias, reunindo as nossas questões e procurando um contato em vertical, procurando um contato nos nossos níveis mais altos. Ir buscando as coisas, não nos nossos níveis mais altos ou mais internos. Enfim, nós podemos ir estudando isto oportunamente. Nós convidamos também a todos a estudarem os pensamentos do dia. Não só as orações diárias de Mahindra, mas também os pensamentos do dia. Porque isso são momentos em que a gente se concentra, é chamada a atenção para um certo ponto evolutivo e vai procurando se lembrar daquilo durante o dia. Isto muda muito o nosso comportamento, muda muito a nossa atitude durante o dia. Hoje, por exemplo, diz: grande é o serviço prestado por um ser que mantém inabalada a decisão de seguir a lei. Sim, porque é a lei, não? Que existe. E a gente querer seguir a lei, isto é uma intenção que deve estar inabalada em nós. Seguir a lei. E a lei se apresenta, ou nós nos recordamos da lei. Porque nós somos filhos da lei, não também? Nós temos muito a ver com a lei. A lei é uma só. Então nós temos muito a ver com esta lei. E aí nós temos que manter a nossa filiação com isto. Somos filhos da lei. Estamos aqui por lei. E temos que descobrir uma relação com isto. Temos que descobrir uma relação. Até que ponto nós nos sentimos filhos da lei? Até que ponto nós nos sentimos a lei? Fazer estas perguntas, porque aí o nível das nossas questões se eleva. As nossas questões passam a estar no outro nível. São questões de outra vibração. Isto tudo é um trabalho para as comunidades luz. E nós teríamos que ter presente que as almas que encarnam hoje estão encarnando com um certo preparo que as nossas almas não tinham quando encarnaram. Então nós temos que, numa comunidade luz, ter muito cuidado com aquilo que são as almas em corpos jovens ou em corpos de crianças. Porque aquelas almas podem já vir trabalhadas. Nós conhecemos casos em que os pais começaram a temer que as crianças fizessem perguntas que os embaraçassem, que eles não sabiam responder. Isso é muito comum nos adultos mais despreparados. E a criança sente que os pais não querem estar diante de certas questões. Eles sentem isto. E aí vão se restringindo. E isto numa comunidade luz não deveria acontecer. Numa comunidade luz, nós teríamos que ter a intenção de aprender também com as crianças. Porque ali pode ter uma alma mais preparada que a nossa e que precisa encontrar um meio de desenvolver encarnada naquele corpo. Então essas comunidades teriam que nascer bem e não nascer com os vícios, né, da nossa época, da nossa civilização. Cuidado com isto. Bom, Madre Shimane, aqui nós temos umas perguntas e também existe aí um trabalho. Uma pergunta é: qual é a relação entre os 12 apóstolos e os discos solares? E outra pergunta sobre a espiritualidade africana e afro-brasileira.
Dice: ¿cuál es la relación entre los 12 apóstoles y la activación de los discos solares? Podríamos unirlos a el maestro y sus 12 apóstoles, que suman 13. Nosotros tenemos que saber que en el universo todo es perfecto y todo guarda una relación perfecta. Y los números son códigos perfectos que nos muestran una vez más que nada en el universo está dejado al azar. Así que veremos más adelante, con la activación de los 13 discos solares y el futuro de esta raza, ¿qué pasará con ese vínculo de todos estos códigos que hoy solo serían suposiciones de mentes limitadas como las nuestras? Así que dejemos que el futuro nos esclarezca.
Bien. Con respecto a la espiritualidad africana y afro-brasileira, les vamos a contar lo que nosotros sabemos, que puede no ser todo, pero es lo que hemos aprendido y lo que la jerarquía nos ha explicado. Cuando la colonización fue a buscar esclavos al África y comenzó aquella situación tan infeliz para la humanidad, la raza negra de África tenía una serie de rituales, de ritos y de conocimiento espiritual que estaba basado en aquel personaje dentro de la tribu que era lo que se conocía como el curador, curandero, brujo, de acuerdo al estado evolutivo de cada tribu. Era aquel ser que
se podía contactar con otras realidades y que de esas realidades traía para la tribu, como un servicio, una instrucción. Y de acuerdo a la persona, a la conciencia que hacía de canal, de acuerdo a su propio estado evolutivo, era como esa instrucción llegaba a la tribu. Eso significaba que la conciencia canal, vamos a llamarla así, podía tener determinado grado de evolución y hacer un servicio positivo a su comunidad, porque en ese tiempo, en el mundo astral, que era generalmente donde se conectaban con más rapidez, había ciertas conciencias que, bueno, que tenían algún tipo de tarea en guiar a esas otras conciencias que estaban encarnadas. Cuanto más la conciencia canal amaba de verdad a su comunidad, probablemente más puro era el conocimiento que transmitía, más acertada la instrucción que esa comunidad recibía. Y más organizadas eran las energías con las cuales se contactaba. A medida que la energía del poder comienza a abrazar la conciencia de los hombres, esos canales se comenzaron a deteriorar y a comprometerse con energías cada vez más densas que habitaban en el mundo astral. Hay una propia condición que tiene que ver con el ámbito climático, las carencias de esos pueblos con respecto a sus necesidades básicas. Hay muchas cosas que convergen para que ese contacto comience a ser deturpado y modificado para conseguir cosas cada vez más materiales. Eso activaba en esas conciencias mucho el sentido de la propiedad por la dificultad de poder sobrevivir. Entonces, cada vez más se buscaba conflictos con otras tribus para conseguir aquellos beneficios que esas tribus tenían, como era el alimento, algunas cosas más materiales, mano de obra, descendencia, muchas cosas. Y en esto, las conciencias canales de cada tribu eran los que, de alguna manera, decidían los destinos de toda esa comunidad. En todo ese proceso, las fuerzas involutivas comenzaron a ver y a comprender que esas conciencias que eran carentes y necesitaban saciar esas necesidades eran un campo fértil para la absorción, la abducción de almas, de cuerpos espirituales, de cuerpos mentales y de hasta cuerpos físicos. Es una situación que vive un proceso comunitario importante como la nación africana, que todos conocemos las carencias que ha vivido siempre, que es un resultado de un proceso karmático, del cual no vamos a hablar hoy porque sería muy largo. Entonces se creó allí un campo muy fértil para que determinadas entidades pudieran asentarse y crear una condición dentro de esa conciencia africana, una condición de sometimiento espiritual. Es así que la nación africana comenzó a organizar ciertos conceptos y adorar de alguna forma o tener sus propias entidades o sus propias jerarquías. Cuando comenzó, era muy fuerte el vínculo que ellos tenían, porque dependían mucho de eso, dependían mucho de cada orientación, y cuando un ser se encuentra perdido y hostigado por el sufrimiento, necesita cada vez más de orientación. Y como no había posibilidades de instrucción evolutiva para esas conciencias, para esa nación, cada vez el sometimiento mental, intelectual e interno es más fuerte. Cuando los esclavos comenzaron a salir de África bajo esa condición y llegaron a los diferentes lugares, en este caso a Brasil, se encontraron con que sus creencias no iban a ser respetadas. Todo lo contrario, que iban a ser realmente castigados severamente por sus creencias. Eso hizo que ellos, en una acción de resguardo hacia sus creencias, intentaran confundir a la población blanca, colocando sobre sus entidades nombres o presencias que se hacían similares a la religión católica, que en ese momento era la que regía toda esta parte de América. Así, ellos interiormente y ocultamente seguían el culto a sus entidades, pero las nombraban de otra manera para que el mundo blanco no los molestara. Así se fue creando una mixtura entre lo que parecía de una cosa y lo que era otra cosa. Y así fue creando esta espiritualidad afro-brasileira que persiste hasta hoy, que se conecta mucho con el astral, y en este momento el astral está súper complejo, cada vez hay entidades más fuertes, y la jerarquía siempre nos ha dicho desde el principio, y nosotros hemos podido ver y comprobar que es así, que muchas de esas entidades que manejaron a esa nación durante tanto tiempo también necesitan redención y también van a tener una oportunidad, están teniendo una oportunidad de redención, porque saben que todos nosotros estamos en un punto evolutivo porque vivimos cierta escuela y de alguna manera algunas conciencias no pudieron salir a tiempo de la escuela que estaban experimentando. Pero todas las conciencias que de alguna forma forman parte de este planeta, encarnadas o desencarnadas, en cualquier plano, están teniendo la misma posibilidad de redención. Y lo más interesante es que cuando una de esas conciencias acepta la redención, todos los que están vinculados con ella tienen la misma oportunidad. Y cuando se desata una atadura o cuando una entidad suelta, porque comienza a vivir la redención, a todos, a todas las conciencias que mantenía bajo su dominio, se desencadena una serie de acontecimientos en los planos sutiles y hasta en el plano físico, porque hay muchas de esas conciencias que están encarnadas, que nadie podría imaginar. Son ciclos evolutivos, experiencias que la humanidad ha vivido, que está viviendo aún, que la jerarquía aspira a que encuentren todos el camino de la luz, porque ya esa experiencia tiene que cerrar su ciclo, porque el planeta necesita desactivar esas energías involutivas. Fue una experiencia que la humanidad vivió, una experiencia resultado de una serie de acciones en otros tiempos, que en este momento tiene que cerrar su ciclo y tiene que comenzar un ciclo nuevo. Aquello que dé el paso y quiera redimirse será recibido en los diferentes lugares que la hermandad ha proyectado para desintoxicar a todas esas conciencias y seguirán su curso evolutivo con todo lo aprendido, sabiendo qué es lo que está de acuerdo a la ley y qué es lo que no está de acuerdo a la ley. Y aquellos que no acepten la redención serán llevados a algunos espacios que la jerarquía cósmica tiene, donde se desprograman aquellos códigos que no pertenecen a la ley, que todas esas conciencias guardan dentro de sí, y se esperará un nuevo ciclo para que tengan una nueva oportunidad de vivir un proceso evolutivo bajo la ley de Dios. Eso es lo que nosotros sabemos.
Yo quería acrescentar un punto. Cuando se levantó una cuestión semejante, no con respecto a los africanos, mas con respecto a los indígenas, cuando se levantó esta cuestión, y ficou claro para todos que, num certo sentido, os povos indígenas foram cerceados no seu desenvolvimento, quando se levantou esta questão, Mahindra teve uma manifestação. Ela disse que nós não sofrêssemos por isso, porque ela estava preparando um lugar no universo para todos estes injustiçados. Lá terem não só o que eles necessitam, mas um pouco mais para equilibrar o que aconteceu neste planeta. Ela disse isto com respeito aos povos indígenas. E claro que o que está feito, mas, segundo ela, está sendo preparado um mundo ou um lugar em algum mundo onde eles possam ter aquilo que aqui não tiveram. E um pouco mais. Isto é o que nós sabemos, independentemente do assunto terrestre.
Recordemos que ela é a madre de todos, não? Assim que estamos todos aí.
De forma que o nosso coração não precisa ficar apertado pelo que se passa aqui.
Bueno, muchas gracias a todos.
Obrigado a todos.